Irmãos, a mensagem de hoje é ser batizado.
Amém.
Tem alguém aqui que não é batizado? Todos são batizados? Então tá bom. Então eu já vou encerrar, vamos pro próximo hino. Nós vamos ver que tem vários sentidos ali dentro, nós vamos ver o que, que a lição fala para nós. Vamos ler todos nós, irmãos? Quem crê
e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado.
Amém. O versículo é bem claro, né, irmãos? Se você não crer, você já está condenado. Se você crer e for batizado, você será salvo. Então, quem falou isso para nós, irmãos, foi Jesus. Ele falou para nós que nós temos a necessidade do batismo. Amém. Precisamos crer e depois a gente vai ser batizado. Vamos ler também?
Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele.
Amém. Bom, sabe quem foi batizado? Jesus. Jesus foi batizado. Então aqui a gente começa a ver a importância disso, irmãos. É um símbolo, mas é um símbolo que tem muito peso, que tem muito significado. O próprio Senhor Jesus, ele foi batizado. E mais para frente, em João, fala que ele, junto com os discípulos, batizavam. Aí num outro versículo fala, se bem que Jesus não batizava, mas os seus discípulos. Mas ele ensinava todos que criam a ser batizados. E a turma batizava os que iam sendo salvos. Vamos ler?
Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e as
suas águas. Essa palavra não existe no Antigo Testamento. Existe figura do pessoal se lavar no Antigo Testamento. Mas batismo, quem fala disso para nós é Jesus. E isso está relacionado a uma coisa muito importante, que é a nossa salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Irmãos, então um batismo é um passo extremamente importante para nós. Guarde isso, irmãos, porque vai ser mais do que se afundar na água. Nós vamos ver mais para frente. Então, guarde isso. O batismo é importante para cada um de nós.
Amém.
Mesmo que você já foi batizado. Por que, que é importante? Crer é interior, não é isso? O dia que você falou, você creu no seu coração, você confessou com a sua boca, você foi salvo. E é um negócio interior. O Espírito entrou dentro de você, automaticamente você tem o poder de ser feito filho de Deus. Irmãos, isso é interior. Tem como você crer e ninguém ficar sabendo? Eu sou um crente 007. Tem jeito ou não tem? Você creu lá no seu quarto, ou você estava assistindo uma pregação do YouTube, e você creu. Quem ficou sabendo que você creu? Você e Deus só. Quem mais? Mas ninguém ficou sabendo. Se você quiser levar assim o resto da vida, você consegue ou não? Consegue. Irmãos, nós não somos crente 007. O batismo, então, ele é uma manifestação exterior para todo mundo ver. Pensa Paulo, irmãos. Paulo era aquele que assolava a igreja, prendia, mandava prender, ia atrás, ia buscar os caras lá no fim do mundo, ele ia atrás. E aí ele creu. E aí? Seria suficiente? A Paulo creu. E aí depois vai começar a pregar o evangelho. Quem vai acreditar num negócio desse? Ninguém, né? Por isso que ele foi batizado, um testemunho exterior, aí todo mundo viu. Vamos ler? Essa frase está lá no livro, irmãos. Será que o mundo acredita que você é crente? Será que a turma do seu trabalho vê você e vê que você é um crente? Tem um jeito fácil de fazer todo mundo ver, irmãos. É ser batizado. Porque aí é um negócio exterior, irmãos. Quando você é batizado, é uma manifestação daquilo que você fez interiormente, agora está exteriormente. É um testemunho público de que você deixou as coisas velhas, deixou aquela vida velha e agora está vivendo uma nova vida.
Amém.
Amém, irmãos. Nós vimos que Jesus foi batizado, Jesus batizava, batismo é importante. Qual é o significado do batismo? O que quer dizer essa palavra? Vem do grego, batismos. Baptismos. O que, que significa isso? Imersão. A palavra quer dizer imersão. Se a gente pegar o radical, ela quer dizer imersão. Só que tem um significado melhor que o Silvio já dedurou para nós. Vamos ler, irmãos?
Do batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos.
Amém. Irmão, sabe o que é o batismo? É você, é um sepultamento público. O batismo, ele é mais do que uma imersão, ele é um sepultamento público. É isso que o versículo fala para nós. Vamos ler de novo? Ou acaso se esqueceram
de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte?
Bom, percebe como o negócio ficou bem mais profundo agora? É diferente de você mergulhar na água e sair. Irmãos, o batismo, a hora que você é batizado, você foi unido com Cristo Jesus na morte dele. Irmãos, aquela cruz ali, para quem que é? De quem que é aquela cruz, irmãos? Para quem que ela foi feita? Para nós. Quem tomou o nosso lugar?
Jesus.
Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Essa cruz ainda é sua. Essa cruz ainda é minha. Nós precisamos morrer essa morte. É o que o versículo tá falando. Nós fomos unidos com ele na morte. Unidos, irmãos. Ali está ele e está você. Está nós também. Essa cruz é para nós, irmãos. Isso quer dizer o seguinte. Nós precisamos morrer. É uma palavra bem feia e pesada, né? Mas o batismo quer dizer isso, irmãos. Morte. Morte. E aí eu pergunto para vocês. Quantas mortes nós já passamos ou estamos passando? Esquece o morrer lá na frente, que se o senhor não voltar, todo mundo tem hora e data marcada. Mas e hoje, irmãos? Você está passando por uma situação de morte? Bom, sabe quem que levou Jesus para o deserto para ficar 40 dias lá passando fome e sede? Quem que foi? O Espírito Santo. Quem que levou Jesus no alto monte e prometeu tudo, todos os reinos, toda a glória? O diabo. O Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. O diabo quer oferecer toda a glória. Irmãos, o Espírito Santo vai nos fazer passar pela morte. E é através dessa morte, irmãos, que nós vamos ser unidos com Cristo.
Amém.
E Cristo não ficou morto, irmãos. Ele ressuscitou.
Amém.
Só existe um jeito de você ser unido na ressurreição de Jesus Cristo. É você ser unido na morte junto com Ele. Irmãos, e o Espírito separou para nós experiências de morte. Pensa na sua vida, irmãos, o que, que você está passando? Pensa nos, eu estava considerando os santos do Antigo Testamento, e do Novo também, irmãos, teve algum deles que não passou por situação de morte? Que não morreu? Davi passou, irmãos? Um monte de vezes, né? Davi recebe a promessa, lá Samuel unge ele, depois de quantos anos ele vai ser rei? Quantos anos esse homem passou morrendo, morto? Até receber o que Deus tinha prometido. Irmãos, José morreu? José morreu, foi jogado, enterrado, preso. Quantos anos José teve que morrer? Moisés morreu, irmãos? Moisés morreu, 40 anos, esquecendo de tudo aqui, 40 anos morrendo. Irmãos, o Senhor tem preparado para nós, cada um de nós tem a nossa experiência individual. Parece ruim falar isso, né? Mas é só olhar para a nossa vida. Tem situação? Não tem. Não estou contando historinha, estou falando o que é real e o que está escrito aqui na palavra.
Amém.
Agora, irmãos, essa situação que você está passando, isso precisa ficar claro para nós. É para a gente colar na cruz e ficar lá. Tem tempo? Tem data? Tem agenda? Tem calendário? Tem, irmão? Sabe quando você vai sair? O Senhor sabe. Sabe quando vai acabar? O Senhor sabe. Irmãos, o Senhor sabe de todas as coisas.
Amém.
E o que Ele garante para nós é o seguinte: passa comigo pela parte difícil, passa comigo, que você vai estar comigo em ressurreição também.
Amém.
Irmãos, não é por falta de salvação que nós vamos ser condenados. Não é por falta de espírito que nós vamos ser condenados. Está faltando ali a palavra. Mas é por falta de morte. Salvação já foi feita, o Senhor já fez todas as coisas, o Espírito está sobre nós, sobre todos os habitantes da terra. É só você abrir sua boca, entra, você é salvo. Bom, não é por falta de Espírito, uma vez que você creu, a gente vê lá na parábola das 10 virgens, se você tiver um pouquinho de azeite lá, você entra. Agora, irmãos, tem um negócio que tira a gente do reino, que tira, que nos condena, sabe o que é isso? Irmãos, não passar pela morte. Sabe que uma outra palavra que é muito ligada a isso? Chama-se arrependimento. O que é você pedir perdão para alguém se não morrer? Matar o seu ego, matar a sua vida da alma, matar o seu orgulho. Irmãos, e essa palavra, Silvio contou ontem para nós a experiência lá de Satanás. Irmãos, olha que legal esse versículo. Vamos ler todos nós?
Também da soberba.
Sabe qual que é a grande transgressão? Tem pecadinho, não tem, né? Mas tem um negócio que é uma grande transgressão. Sabe o que é isso? Soberba. Orgulho. Sabe por quê, irmãos? Porque o orgulho impede Deus fazer de qualquer coisa. Ele não consegue fazer nada por você. E ele, o que ele fala? Ele resiste aos soberbos. Bom, se tem um negócio que Deus não aceita, Deus não tolera, é orgulho, é soberba. E isso está na experiência de um monte de gente que caiu. E o Silvio falou para nós ontem de Satanás, que se achou o cara, ele entendeu errado, ele estava indo muito bem. Aí ele entendeu que ele deveria ter mais coisa, mais posição, mais status, orgulho. E aí o que aconteceu, irmãos? Ele conseguiu arrastar um terço. Irmãos, então tem problema no céu lá também. Um terço dos anjos também não entenderam direito o que era aquilo lá em cima. E ele conseguiu trazer. Por quê? Porque em todos esses tinha o quê? Soberba. Orgulho. Irmão, sabe o que o orgulho faz? Ele nos impede de receber todas as promessas de Deus. Sabe o que o orgulho faz na hora que você não se arrepende? Irmãos, ele te bloqueia, porque a palavra fala o seguinte, se você perdoar, o Wilson leu o versículo, né? Se você ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Começa por aí. E Jesus fala que se você não perdoar o seu irmão, eu tampouco te perdoarei. Você também não vai ter perdão de quem? De Deus. Se eu não perdoo o irmão, não sabe quem também não me perdoa? Jesus. Agora, irmãos, eu vou passar um vídeo rápido, mas antes de passar esse vídeo, eu queria que a gente considerasse essa morte do perdão. Pensa agora, irmãos, é um minuto para você orar diante do Senhor e lembrar aquilo que você tem guardado que você não liberou o perdão. É um irmão, é um parente, é o pai, é o filho, é a amiga, é a tia, você que vai saber. Agora pensa, irmãos, um minuto para a gente pensar no tamanho do que a gente está segurando para nós. Amém. Você consegue medir esse tamanho? É grande o negócio da segurança? Ah, ele me ofendeu, eu fiquei ofendido, não perdoo. Porque ele falou isso. Esse é o tamanho, irmãos, do que nós estamos segurando. Eu quero passar um vídeo rápido. Isso aqui é um casal de missionários, na verdade vai estar um só, que eles são da Igreja dos Perseguidos. Sabe o que esses irmãos fazem? Eles vão lá no Timor-Leste, lá nos países muçulmanos, lá na Índia, na China, e sabe com quem que eles encontram? Com aqueles cristãos, que a hora que ele fala que ele é cristão, ele é preso, morto, assassinado, torturado. É isso que essa turma faz. Olha o testemunho. Tem áudio?
Vou voltar. Por isso, né? Volta. Coisas muito mais pequenas.
Tem como pôr do começo aí? Eu tô apertando, mas não. Volta, 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 volta. É que ele não está voltando. Eu conto para os irmãos. O que, que ela está falando aqui, irmãos?
Colocar de joelhos, pés e mãos amarrados para trás.
Oi?
E dois soldados se revezavam, segurando a minha cabeça, fazendo perguntas a respeito da minha fé. E quando me posicionava, o joelho deles vinha no meu pé e minha boca. Durante horas ele foi submetido a isso. Não era permitido para ele cuspir os dentes e nem o sangue. Os dentes são sendo quebrados. E ele disse que, com o passar do tempo, ele começou a desmaiar. Então, o que acontecia? Os soldados se revezando, iam tomar com eles, buscavam a sobriedade, e aí eles tinham tudo. E ele disse que nesse intervalo de horas,
em um momento, ele despertou sozinho. E ele falou: Jesus, eu não consigo mais. Eu cheguei num ponto que eu não dou conta, eu preciso que o Senhor me ajude. E ele contou para nós que ouviu Jesus dizendo: a mesma graça que estava sobre mim, para perdoar e amar os que me levaram para aquela condição de cruz, está sobre você. Ame esses homens. E aí ele disse que o soldado vem, ele está acordado, e ele falou: eu olhei para os olhos daquele soldado, inundado de um amor por ele, extraordinário, que se as minhas mãos estivessem desamarradas, eu o abraçaria como quem abraça um filho. O soldado viu aquela reação, aproximou dele e falou para ele assim: não me olhe desse jeito. Eu não aguento esse amor. Caiu de joelhos e falou: fale-me sobre o seu Deus. Então, assim, existe sobre eles, Douglas, algo que nós não experimentamos ainda. Uma graça, uma satisfação, um poder, eu diria, um poder, sabe? De viverem esse cristianismo, seja a que preço for. Né? Isso traz muita vida, é o prumo que eu te falei. Quando nós nos encontramos com essa realidade, a gente...
Porque
de cada um de nós. Sabe quem que esse cara perdoou? O torturador dele. Não sei se vocês já viram, tem um outro vídeo, tem um assassino lá dos Estados Unidos, coisa antiga, da década de 80, matou um monte de mulheres. E aí ele está lá no tribunal. Exato. Aí vem as mães, e elas olham com aquela cara: eu espero que você arda no inferno, e todo mundo fala isso, até chegar esse senhor. E o senhor fala assim para ele: você tornou minha vida difícil. E agora eu vou precisar praticar uma coisa que o meu Deus me ensinou, que é perdoar. Eu te perdoo. E a hora que ele fala isso para o cara desaba. Irmãos, assassinou a filha dele. E ele perdoou. Agora pega o seu rancor, irmãos. O meu rancor. Que a gente acabou de orar e a gente mediu ele. Eu não perdoo porque X. Irmãos, compara. Dá para comparar? Irmãos, nós vamos segurar perdão? Nós vamos deixar de passar por essa morte que nos salva. Irmãos, que hoje nós possamos ter essa experiência de liberar perdão para aquilo que está nos segurando. Jesus fez isso, irmãos. Pentecostes tem outro batismo lá, outra morte. Batismo é morte, e ali eles vão ser batizados com o Espírito Santo. O Senhor Jesus morre. Que dia que o Senhor morre, irmãos? Na Páscoa. Irmãos, a agenda do Espírito Santo, tudo tem data. A sua experiência, a sua vida, irmãos, tem data, a sua experiência. O Senhor Jesus morre na Páscoa. Podia ser um dia depois, um dia antes? Não. Ele morre na Páscoa. Ele ressuscita quantos dias depois? Três. Podia ser quatro, cinco, meia dúzia? Não. Três, irmãos. E depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias falando com a turma lá, com os discípulos. O que, que Jesus fica falando para eles, irmãos? Fica falando das coisas do reino, não é isso? Pergunta do Enem 2023. Quantos milagres Jesus fez antes de morrer? Essa não dá para acertar, porque não está escrito, né? Mas fez um monte. João fala que não cabe nos livros da Bíblia tudo que ele fez. Segunda pergunta: quantos milagres Jesus fez depois de morrer? Quando ele ressuscitou, ele ficou fazendo milagre, irmãos? Que esses 40 dias que ele ficou com os discípulos, ele ficou curando a turma? Não, irmãos, ficou 40 dias morrendo. 40, irmãos, 40 dias no deserto, 40 anos, 40 dias de água do dilúvio, 40, morte, morte. O que, que ele ficou ali ensinando os discípulos? Morre. Você já viu tudo, um monte de milagres, você já viu tudo que eu consigo fazer. Nós conhecemos o nosso Deus. O que, que falta, irmãos? Antes dele soltar a gente, antes dele soltar os discípulos no Pentecostes. Morte. 40 dias ensinando a turma a escutar, fica calmo, senta, sossega, quieta, morre. 40 dias. E depois desses 40 dias, ele acende, os discípulos ficam mais 10 e se cumpre os 50 dias. E aí o que, que acontece? O Espírito Santo desce sobre eles. Eles são batizados de novo com o Espírito Santo. E aí, irmãos, Atos, esse pedaço de Atos é a parte que eu acho que eu mais gosto na Bíblia. Porque o negócio vira um furacão, né? Um prega, todo mundo entende, converte, batiza, os caras seguram oferta, morrem, é um negócio tudo louco. Irmãos, sensacional. Por quê? Porque passou primeiro pela morte. Irmãos, tem diferença entre moinho e ventilador? Os dois fazem o quê? Tem pá ali, gera um ventinho, né? Qual que é a diferença de um de outro? O ventilador, você coloca ele na tomada e ele gasta energia para produzir o vento. O moinho, ele capta energia para produzir o vento. O que, que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que na nossa vida, não sou eu que decido as coisas. Jesus não decidiu o dia que ele ia morrer, o dia que ele ia ressuscitar. Jesus não decidiu a pessoa que ele ia se encarnar. Jesus fazia a vontade de quem? Do Pai. Jesus seguia o quê? O Espírito. Jesus fazia isso. Sabe o que é isso, irmãos? É o moinho. O moinho está sensível ao Espírito, ele pega energia, ele flui com aquela energia e ele faz trabalho. Sabe o que o ventilador faz? Irmãos, o ventilador queima energia. Então, irmãos, nós não podemos ser uma assembleia de ventiladores, uma igreja de ventiladores, que você faz do seu esforço um vento. Bom, já tem um vento na igreja, que é o Espírito Santo. Sabe o que a gente precisa fazer, irmãos? Sentir o vento. O vento está vindo assim. É assim que eu vou. Eu não preciso inventar e gastar energia para lá. Irmãos, eu sigo, nós seguimos o Espírito. Então, nós não somos ventilador, irmão. A gente não usa a nossa força para ficar fazendo as coisas. Isso não é morrer. Isso aí é ficar muito vivo. Sabe o que é morrer? Deixa o Espírito te levar. Irmãos, e aí às vezes a gente tem muita dificuldade nisso. Eu tenho, vou falar de mim. Toda vez que você ora assim, Senhor, faz a sua vontade. Dá até uns tremelique, né? Já dá até uma palpitação, assim. Porque você acha que vai vir coisa ruim. Irmãos, é o nosso Pai, irmãos. É o nosso Pai. Fala, Pai, faz a sua vontade na minha vida. Sensatos e os ignorantes, seja feita a sua vontade. Irmãos, o Espírito tem uma vontade maravilhosa para nós. Apesar de que vai ter umas mortes no meio, mas é maravilhoso, irmãos. O batismo, ficamos no batismo, não ficamos apenas livres do velho. Irmãos, o Senhor, ele não está afim só de renovar, remover. Eu criei com, sei lá, quantos anos, vamos chutar aqui, 14, eu não me lembro, eu nasci na vida da igreja. Fui batizado, o Senhor me lavou de tudo que ficou para trás. E aí, irmãos, dos 14 para frente, o que, que eu faço? Essa é a parte mais importante. Irmão, o Senhor não quer só livrar a gente do velho. Irmão, o Senhor quer que a gente ande no novo. Amém. Sabe como que a gente anda no novo? Com a agenda do Espírito, não a nossa. É a agenda do Espírito Santo, com data certa para passar, data certa para sair. Tudo, irmãos, programado pelo Espírito Santo. Amém. Olha que versículo maravilhoso. Antes de ler, irmãos, a gente vai passar pelas provas. Tem coisa que a gente mesmo provoca. Tem coisa que não é do Espírito. Tem coisa que você fez, você tem que resolver. Tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com o diabo. Fui eu que fiz. Assume a responsabilidade. Resolve as coisas que você fez, os erros, as coisas erradas. Mas, irmãos, tem coisa também que é programada pelo Senhor. Olha esse versículo, vamos ler. O Senhor está interessado em... Uma outra versão fala o seguinte, e perdoou. O Senhor está interessado em sarar a nossa alma. O Senhor está interessado em nos perdoar. Irmãos, e para isso acontecer, nós precisamos passar pela morte do arrependimento. O que aconteceu ali com Ezequias, irmãos? Crônicas lá, vocês lembram, né? Um rei era bom, outro rei era mau. Um destrói os ídolos, outro constrói tudo de novo e fica naquele rolo lá. Fez o que era mal perante o Senhor, fez o que era bom. E Ezequias foi o cara bom, depois da turma ruim. Então, o que ele fez? Destruiu tudo, juntou o povo, falou, vamos mudar esse negócio, que a ira de Deus está sobre nós. A ira de Deus estava sobre todo aquele povo. Quem saiu do dilúvio? Vivo. Noé e sua família. Oito. O resto ficou tudo na ira, morreu na ira, porque não aprendeu a passar pela morte. E aí Ezequias fala o seguinte: precisamos nos arrepender, vamos mudar nossa atitude, porque a ira de Deus está contra nós. Os irmãos lembram, o que acontece na hora que a turma fazia alto, adorava, sacrificava ídolo, sacrificava até os próprios filhos? Vinha os povos em volta e acabava com Israel, destruía, qualquer um que viesse ganhava. O que acontecia na hora que eles destruíam tudo e voltavam para o Senhor? Vinha trocentos mil contra eles e não precisava nem guerrear, o Senhor soltava o anjo lá e o anjo matava todo mundo. Irmão, o Senhor está interessado no nosso arrependimento.
Amém.
Quando você e eu, a gente se arrepende, irmãos, Jesus, Deus solta o anjo para fazer tudo.
Amém.
Sabe aquele negócio impossível? Impossível você perdoar um torturador que está dando joelhada na sua boca e quebrou seus dentes. Irmãos, ela conta um monte de experiência. Teve outro que colocaram ele, porque ele creu. Falava, nega que eu te solto, nega que eu te solto. Colocaram ele num cubículo assim, cavaram um buraco no chão, colocaram ele de joelho, e nessa posição ele ficou por meses. E aí, depois de um tempo, permitiram que o filho dele viesse alimentar ele. Porque o homem estava assim, ó, de joelho, com os braços para dentro, cabeça para fora da terra. Meses. Nega. E o filho veio dar comida. E o filho fala assim, pai, vamos sair daqui. Nega Jesus, eu cuido de você. E o pai falou, não. E ele ficou ali, irmãos. Irmãos, olha que atitude. O que é o arrependimento, irmãos, se não uma atitude? Uma atitude de amor, que a gente valoriza tudo que Deus fez. Porque o Wilson leu de novo, irmãos. Se eu amo a Deus, irmãos, eu amo meu irmão. É impossível as duas coisas não andar junto. E para amar precisa de arrependimento, que nós vamos pisar um no caso dos outros. E esse é meu último slide. Irmãos, de tudo que eu entendi do batismo, eu entendi o seguinte: eu preciso morrer, mais do que morrer, irmãos, eu preciso saber aonde o Espírito Santo quer me levar. Porque aonde é a orientação do Espírito Santo, irmãos, ali tem paz, tem alegria, tem liberdade. No meio do câncer, no meio da doença, irmãos, você consegue escutar o Espírito Santo.
Amém.
E você consegue ter alegria, você consegue ter paz, você consegue ter segurança. No meio do desemprego, irmão, não interessa o que é, irmãos, Deus está conosco.
Amém.
Vamos escutar o Espírito.
Amém.
Vamos estar sensível ao Espírito.
Amém.
Para onde Ele quer nos levar.
Amém.
Amém. Vamos para o último hino.